32, agravo regimental número 70, dígito 32. A relatora agravada é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Marcos Soares, eu estou desativando o seu áudio e o senhor está ativando e está dando interferência. Por gentileza, mantenha desativado. É o 19 da ordem, tem inscrição de sustentação oral pelo agravante, o advogado Frederico Félix Barbosa. É o 19 da ordem, agravo regimental número 70, dígito 32.
Marcos está interrompendo o áudio dele.
Eu desativei mais uma vez, não sei se ele vai ativar novamente.
Tá ok. Tá faltando a doutora Wanda, que é a relatora, voltar.
O senhor quer antecipar, né? Isso, doutor Marcelo?
Eu gostaria que antecipasse, para ver se vai ser necessária a sustentação.
Negando provimento.
Oi?
Negando provimento, poxa aqui.
Seu áudio está desativado, viu, doutor Marcelo?
Ô, doutora Wanda, pode antecipar aqui a conclusão?
Qual é o processo?
O 70, o 19 da ordem.
A 19, eu fiquei
A ordem é o 19.
eu não vi 70 processos aqui. Procurando aí. Ah, é o primeiro, né? Não. É o primeiro. É o primeiro. É a Casa de Saúde, não é isso?
Isso.
Bom, pode antecipar, doutor.
Tá conhecendo e negando o provimento ao agravo, doutor.
Ok, vou sustentar então.
Uma palavra, doutor, por gentileza.
Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos, excelentíssimos desembargadores dessa corte. O agravo regimental, ele se fundamenta por conta da decisão da excelentíssima relatora de ilegitimidade ativa da Casa de Saúde para protocolar o mandado de segurança. O fundamento seria por conta da ilegitimidade ativa diante do bloqueio de contas que não são não são da Casa de Saúde. Entretanto, conforme a petição inicial, o petitório inicial do mandado de segurança, o cerne central da questão não é o bloqueio em si, não foi a questão dos bloqueios judiciais efetivados, mas sim a decisão manifestamente ilegal exarada no processo 1693, desde 50 de 2018, onde o magistrado, conforme restou devidamente relatado no mandado de segurança, na petição inicial do mandado de segurança, ele atropelou completamente os requisitos e pressupostos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, conforme foi juntado no processo de mandado de segurança, a parte reclamante e exequente no processo original, ela requereu a desconsideração da personalidade jurídica pura e simples, sem que se observasse os requisitos do Código de Processo Civil. E a CLT, a partir da reforma de 2017, ela acolheu o procedimento que é trazido no Código de Processo Civil, de forma que, sem haver o requerimento específico, observando os requisitos legais para a instauração do procedimento, ele acolheu e, além disso, de forma extrapetita, ele incluiu de forma liminar todos os sócios no polo passivo e, de forma cautelar, determinou o bloqueio de contas de todos os sócios, sem que se observasse o procedimento natural do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, ele afrontou diretamente o devido processo legal, ele criou um rito novo de desconsideração da personalidade jurídica, que não observou nada do Código de Processo Civil. Então, a legitimidade ativa minha como parte, no caso da meu cliente como parte no processo, é ver que o processo ele siga o seu curso normal, que o incidente seja instaurado de forma normal e que apenas após resolvido o incidente sejam incluídos no polo passivo os demais sócios. É um direito da própria casa de saúde, da própria reclamada e executada, de ver o processo seguir o seu fluxo normal e não ser surpreendida com a decisão que atropela o rito processual previsto no Código de Processo Civil e na própria CLT, conforme estou demonstrado no mandado de segurança, no que foi embargo da declaração, mas foi acolhido como agravo regimental, de forma que seja reformada a decisão que negou, que decidiu pela extinção do feito por ilegitimidade ativa e que seja apreciado o mandado de segurança, tendo em vista que a decisão no processo em que a minha cliente é parte, se deu de forma manifestamente ilegal. Então, se eu tenho uma decisão ilegal no processo em que eu sou parte legítima para arguir a ilegalidade da decisão exarada. É basicamente isso, César.
Pois bem, de início, note-se que ao longo da petição inicial do presente mandamos, o impetrante, pessoa jurídica, traz argumentos jurídicos integralmente relacionados à relação garantia processual referente aos sócios da empresa. Defende afronta ao devido processo legal perpetrado pelo magistrado diante do total desrespeito ao contraditório e ampla defesa, bem como pela decisão que se deu de forma descaradamente extra petita, além de necessidade de demonstração prévia de que se constata o abuso da personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos do processo número tal, em evidência. Sustenta que o magistrado desrespeitou o contraditório e a dupla garantia ao não permitir às partes qualquer possibilidade de influência no processo, ao passo que bloqueou valores e veículos, bem como, sumariamente, já as incluiu no polo passivo. Decidiu, com base em fatos e fundamentos que em nenhum momento do processo foi levantado e debatido por nenhuma das partes. Pretende, assim, a concessão da liminar inauditatória para que seja cassada por completo a decisão exarada no processo, conforme fatos e fundamentos expostos, consequentemente, que se determine imediato desbloqueio dos valores constritos em todos os sócios, imediato cancelamento da ordem de Renajude, bem como de imediato sejam todos os sócios retirados do polo passivo da demanda. Pois bem, consoante exposto na decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada, na análise dos autos, observa-se que a pessoa jurídica Casa de Saúde e Maternidade Afro Barbosa Limitada pretende, em nome próprio ou através do presente mandado de segurança, a cassação de decisão judicial que determinou cautelarmente o bloqueio online de numerário existente em contas e aplicações financeiras dos sócios da empresa. São os termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Abro aspas, artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Na hipótese, o ato coator determina o bloqueio online de numerário de sócios, pessoa física da empresa, os quais detêm personalidade jurídica distinta da pessoa jurídica, ora impetrante. Significa dizer, portanto, que a impetrante pretende pleitear direitos alheios em nome próprio, o que vai de encontro à previsão do diploma processual civil. Nestes termos, é patente que a empresa executada não detém legitimidade para pleitear a desconstituição de desbloqueio e penhora sobre o bem de propriedade distinta da sua. Ante o exposto, julgo extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 4º do Código de Processo Civil, custa sobre o valor atribuído à causa, porém dispensadas, transitada em julgada a decisão e não havendo pendência, arquive-se os autos. Nestes termos, mantenha a decisão e submetemos o recurso à apreciação do pleno.
Doutor João Leite?
Conheço e neto provimento ao agravo.
A minha dúvida aqui, doutora Wanda, é porque contra essa decisão, onde Vossa Excelência extinguiu o processo sem resolução de mérito, o agravante, na realidade, ele entrou com embargo de declaração. Vossa Excelência, que utilizando-se o princípio da fungibilidade, converteu em agravo regimental. Eu, particularmente, eu tenho dúvidas quanto a essa possibilidade da fungibilidade. Eu não estou entrando nem no mérito da questão. Então, eu particularmente tenho, assim, eu não vejo como aplicasse aqui a fungibilidade nesse caso, porque são recursos de naturezas distintas, até com finalidades distintas. Então, eu particularmente eu vou pedir, Vênia Vossa Excelência, para arguir essa preliminar de não conhecimento do agravo em razão da impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade nesse caso.
Entendi.
Agora, não sei se por conta disso aí teria que retornar a apreciação dos embargos de declaração, entendeu? Aí, eu particularmente, se for considerada a questão da impossibilidade de aplicar essa infungibilidade, portanto, não conhecimento do agravo regimental, aí teria que votar para Vossa Excelência apreciar como embargo declaratório, né? Talvez seja essa.
Mas como embargo declaratório de uma decisão.
Aí Vossa Excelência pode até julgar os embargos declaratórios, né? Entendeu? Aí teria que haver uma reautuação. Com embargo declaratório e não com agravo regimental. Mas é uma posição minha que aí eu quero.
Vamos ouvir os colegas todos, porque se for assim, volta para eu apreciar o médico.
Doutor Pedro Nácio?
Eu acho, doutor Marcelo, que a natureza infringente que se quer com essa medida.
Imprimir, né?
Eu acho que é possível conhecer como agravo regimental. É claro que há um equívoco aí. Eu não li, mas a miúde, não, pode não ser um equívoco, porque da decisão cabe embaixo da declaração também. A decisão que nós proferimos liminarmente cabe embaixo da declaração. Se na espécie tiver preenchido algum dos requisitos do 897, cabe embaixo da declaração. E também cabe agravo regimental. Então, se o advogado está pretendendo realmente um reexame pelo relator, cabe o agravo. Eu estava olhando aqui, eu já estava olhando aqui mais preocupado com a decisão, mesmo que indeferiu a liminar o processo, né? Entendendo que a parte era ilegítima. Posso até avançar para entender também que não é legítima nesse caso, a minha percepção aqui depois das falas todas. Mas os embargos da declaração podem ser manejados.
Como embargo da declaração, concordo, Pedro. O problema todo é apreciá-lo como agravo regimental, porque a hipótese de admissibilidade é totalmente diferente, diversa.
Mas
do agravo regimental.
Se o fundamento de mérito, vamos dizer, o fundamento de fundo mesmo, é o mesmo e eu não tenho dúvida, então é uma questão só de adaptar aqui, conhecer como embargos.
Sim, aí teria que fazer uma reautuação.
Ele já foi autuado como embargos, né? Não.
Então, Vossa Excelência mandou que fosse autuado como agravo regimental.
Usando então, o princípio da fungibilidade.
Realmente.
Na verdade, a petição continua original, está como embargo de declaração.
Tá como embargo.
Ainda não foi feita, a renomeação da peça.
Então está considerado como embargo declaratório.
Então, eu posso considerar como embargo declarado.
Autuado como agravo. O que está escrito?
João, a petição inicial, ela indica embargos. Doutora Wanda recebeu como agravo. Então, a autuação está como agravo.
A autuação é como agravo.
Se decidir que é embargos, a doutora Wanda vai ter que apreciar como embargos.
Mas ele não foi autuado como agravo?
A autuação, assim, depende da decisão do pleno agora.
Autuado como mandado de segurança, na verdade, né?
Original mandato. O recurso aviado foi embargos e o doutor Avan entendeu receber como agravo regimental.
Eu entendi, porque pela nossa prática diária aqui, cabe de decisão, né?
Que nega ou concede liminar, cabe agravo para
o agravo regimental.
Relator reconsiderar ou trazer para o pleno.
Como que talvez
embargo. Eu acho, doutora Wanda, que
não é também, caso, doutor Laércio.
Os embargos de declaração poderiam. Porque o que ele está dizendo nos embargos de declaração é que há omissão na decisão quando deixa de examinar a questão da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, que a decisão que extinguiu o processo não enfrentou a questão da instauração do IDPJ, do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, não foi tratado na liminar, que indeferiu o processo liminarmente. Então, ele embargou de declaração para que a relatora examinasse, porque não houve enfrentamento, aí caberia um embargo de declaração, efetivamente.
Mas a minha decisão está aqui. Eu estou repetindo exatamente o que está na decisão do artigo 18.
E é isso mas que a decisão enfrentou. Da inicial. Foi dessa decisão que eu embarguei, Sérgio. Desculpa,
Sérgio. Sim.
Doutor Pedro, o senhor conclui para ser recebido como embargo declaratório?
Eu acho que a doutora Wanda poderia pedir.
Prorrogação de vista.
Prorrogação de vista.
Sim. Pode sim.
E até, e até interessante, Jardim, que se a Vossa Excelência recebê-lo como embargo declaratório, Vossa Excelência pode julgar os embargos, propor julgamento de embargo, e aí sim caberá até agravo de regimental.
Depois.
Contra a decisão dos embargos declaratórios.
Tudo bem, tudo bem.
Se for o contrário ao interesse da agravante, entendeu? Então, a gente não está aqui inviabilizando a possibilidade de uma
agravante. O argumento dos embargos de declaração é o seguinte, é que a senhora relatora teria examinado o mandado de segurança somente na perspectiva da legitimidade.
Legitimidade.
E não examinou na questão
que é a preliminar,
da nulidade da instauração do IDPJ, que é esse o ponto que ele está dizendo que
é o mérito
não enfrentou, que haveria
omissão. O mérito do mandado de segurança.
Exato.
Ela esbarrou na legitimidade ativa do impetrante.
Na realidade, eu acredito aí que ela esbarrou na legitimidade por conta da questão dos bloqueios, que eu fazia aquele desbloqueio, mas essa parte do desbloqueio seria uma consequência da ilegalidade na instauração do incidente. Então, essa questão do incidente é anterior ao bloqueio. Então, é anterior à desconsideração.
Eu posso sugerir aqui o seguinte.
Doutora Wanda, pede prorrogação de vista?
Doutor Marcelo, a gente vai ser o seguinte, aqui possibilidade de afastar a fungibilidade, considerando que seja embargo declaratório, julgar, se puder, agora de imediato, os embargos declaratórios, e dependendo do julgamento, poderá sim caber agravo regimental.
Esses ajustes, doutor João, em mesa, de receber como embargo e ela já fazer a decisão dela...
E determinar agora. A reautuação, pode ser...
A reautuação
do declaração. Não há necessidade, relatora... eu peço prorrogação de vista.
Prorrogação de vista, doutora Wanda.
Tá... E aprecio como...
Não seria interessante o tribunal, votar sobre a questão da fungibilidade?
O tribunal tem que decidir sobre isso, eu acho.
Eu também, eu acho que tem que decidir.
Mas se a relatora pede a prorrogação de vista...
Mas por que se não existe
meio... prorrogação de vista?
Foi só uma proposição de voto.
Não, mas está obrigado por uma agravo regimental. Porque aí eu estou propondo a inadmissibilidade.
Sim, mas e se ela pode reajustar quando é pedir prorrogação de vista? Ela não pode.
Mas se a maioria entender que é cabível a fungibilidade.
É por isso que eu estou dizendo. Mas se a relatora, doutor João, pede prorrogação de vista, vai dar
continuidade. Sim.
Vai dar continuidade. Da votação. De apreciar do jeito assim. Que. Até trazer do jeito que está.
É porque eu estou com a preliminar. Isso é a preliminar que eu estou levantando, mas que pode ser rejeitada. Não, claro.
Eu sei, mas digo.
Posterior, eu estou falando que ela pede vista de todo jeito.
É o que é ela quer para o que ela se manifesta. Parece que ela quer pedir vista, né?
Sim, já pedi.
Quer pedir vista, doutor?
Pedi vista.
Pronto. Vista a relatora e os demais aguarda, né? A devolução.
Sim. É um processo complicado, meu Deus.
Posso prosseguir, doutor Marcelo?
Gentileza, Rafaela.
Acabaram as inscrições de sustentação oral dessa pauta.